Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você lida bem com quem tem opiniões diferentes das suas, hein? Eu costumo dizer que eu torço para perder nas discussões em que eu entro, pois assim eu saio com ideias novas. Quando eu ganho, permaneço como entrei. Continuando uma série que trata de liberdade de expressão, o programa começa com uma frase de um anônimo que representa muito bem estes nossos dias. Defendo ardentemente a liberdade de pensamento e morra aquele que não pensa como eu.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Eu não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
O programa de hoje chega até você com o auxílio de quem sabe que na raiz da liberdade está a velha e boa cultura. Itaú Cultural, www.itaucultural.com.br. E o livro, o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas dessa semana foi para, atenção, foi para Marisa Anunciação, que escreveu assim: Luciano, adoro seus escritos, mas quando li O Benefício da Dúvida, tendo como personagem central o Dono da Verdade, de Ferreira Goulart, pensei logo que ninguém melhor do que você para escrever sobre o malefício da certeza, tendo como personagem o Dono da Mentira, que seria assim uma antítese. Considero que seria muito bom. Aguardo. Obrigado pela dica, Marisa. Você ajudou a fazer um programa e só por isso ganhou um livro. E você aí, hein, ô preguiçoso? Vai ou não vai escrever pra gente?
Eu conheço uma figura, você deve conhecer. Mas se você não se lembra, veja só como ele é. Ele diz, sabe tudo. Ele diz, como é que deve ser. Ele tem a solução pro seu problema. Ele só não sabe resolver.
Ele é o dono.
Dono da Verdade, com o José Rodrigues Trindade. O Zé Rodrigues, que tal, hein?
Ele chega de mansinho, fingindo que nada quer, mas só espera uma chance pra tentar lhe convencer. E ele diz que tem certeza, e ele diz que não pode falhar. Ele é o cara que acende a fogueira. Você é que na certa vai se queimar.
Ele é o dono da verdade. Ele de tudo quer saber. Ele é o dono da verdade. Não faz e não deixa ninguém fazer.
Pois então, é evidente que eu preciso pegar carona na dica da Marisa com o texto O Benefício da Dúvida, do Ferreira Goulart, não é? O som maravilhoso que você vai ouvir ao fundo é Artimanhas e Armadilhas, do cearense Olímpio Rocha. Uma preciosidade que está no CD homônimo que ele lançou em 2001. Difícil é lidar com donos da verdade. Não há dúvida de que todos nós nos apoiamos em algumas certezas e temos opinião formada sobre determinados assuntos. É inevitável e necessário. Se somos, como creio que somos, seres culturais, vivemos num mundo que construímos a partir de nossas experiências e conhecimentos. Há aqueles que não chegam a formular claramente para si o que conhecem e sabem. Mas há outros que, pelo contrário, têm opiniões formadas sobre tudo ou quase tudo. Até aí, nada demais. O problema é quando o cara se convence de que suas opiniões são as únicas verdadeiras e, portanto, incontestáveis. Se ele se defronta com outro imbuído da mesma certeza, arma-se um barraco. De qualquer maneira, se se trata de um indivíduo qualquer que se julga dono da verdade, a coisa não vai além de algumas discussões acaloradas, que podem até chegar a ofensas pessoais. O problema se agrava quando o dono da verdade tem lábia, carisma e se considera salvador da pátria. Dependendo das circunstâncias, ele pode empolgar milhões de pessoas e se tornar, vamos dizer, um Führer.
Eine andere Macht, die sehr gewaltig war in Deutschland, hat unterdessen die Erfahrung erleben können, dass die nationalsozialistischen Prophezeiungen keine Phrasen sind. Es ist die Hauptmacht, der wir all dieses Unglück verdanken, das internationale Judentum. Sie werden sich nur erinnern an die Reichstagssitzung, in der ich erklärte, wenn das Judentum sich etwa einbildet, einen internationalen Weltkrieg zur Ausrottung der europäischen Rassen herbeiführen zu können, dann wird das Ergebnis nicht die Ausrottung der europäischen Rassen, sondern die Ausrottung des Judentums in Europa sein. Sie haben mich immer als Prophet ausgelacht. Von denen, die damals lachten, lachen heute die Unzähligen nicht mehr. Die jetzt noch lachen, werden in einiger Zeit vielleicht auch nicht mehr.
Brrr, que medo, cara. Esse é um trecho de um discurso de Hitler como eu nunca havia ouvido ainda. Ele tranquilo, falando para um público que até ri dele. Eu mandei esse trecho para um amigo meu que entende alemão, ele me mandou uma pequena tradução. Diz que é o trecho de um discurso no qual Hitler faz menção a um suposto plano do judaísmo mundial e internacional, algo que ele já havia profetizado, de pretender exterminar as raças e povos europeus. Mas que quem será afinal exterminado será o judaísmo mundial. Hitler diz: haviam rido dele, Hitler, e de suas profecias, mas que agora os muitos que haviam rido já não riem mais, e os poucos que ainda riem em breve também não o farão mais. E ao fundo você ouviu, é claro, Marcha Soldado com o Ricardo Hertz.
Café Brasil.
E continuando com o texto de Ferreira Goulart. As pessoas necessitam de verdades, e se surge alguém dizendo as verdades que elas querem ouvir, adotam-no como líder ou profeta e passam a pensar e agir conforme o que ele diga. Hitler foi um exemplo quase inacreditável de um líder carismático que levou uma nação inteira ao estado de hipnose e seus asseclas à prática de crimes estarrecedores. A loucura torna-se lógica quando a verdade torna-se indiscutível. Foi o que ocorreu também durante a Inquisição. Para salvar a alma do desgraçado, os sacerdotes exigiam que ele admitisse estar possuído pelo diabo. Se não admitia, era torturado para confessar. E se confessava, era queimado na fogueira, pois só assim sua alma seria salva. Tudo muito lógico. E os inquisidores, donos da verdade, não duvidavam um só momento de que agiam conforme a vontade de Deus e faziam o bem ao torturar e matar. Foi também em nome do bem, e desta vez não do bem espiritual, mas do bem social, que os fanáticos seguidores de Pol Pot levaram à morte milhões de seus irmãos. Os comunistas do Khmer Vermelho haviam aprendido marxismo em Paris, eu não sei com que professor, que lhes ensinara o caminho para salvar o país, transferir a maior parte da população urbana para o campo. Detentores de tal verdade ocuparam militarmente as cidades e obrigaram os moradores de determinados bairros a deixarem imediatamente suas casas e rumarem para o interior do país. Quem não obedeceu foi executado, e os que obedeceram ao chegar ao campo não tinham casa onde morar e nem o que comer, e assim morreram de inanição. Enquanto isso, Pol Pot e seus seguidores vibravam cheios da certeza revolucionária. inconcebível o que os homens podem fazer, levados por uma convicção. E das convicções humanas, como se sabe, a mais poderosa é a fé em Deus. Fale ele pela boca de Cristo, de Buda ou de Maomé. Porque vivemos num mundo inventado por nós, eu vejo Deus como a mais extraordinária de nossas invenções. Sei, porém, que para os que creem na sua existência, ele foi quem criou o tudo e a todos, estando fora da discussão tanto a sua existência quanto a sua infinita bondade e sapiência. A convicção na existência de Deus foi a base sobre a qual se construiu a comunidade humana desde seus primórdios, a inspiração dos sentimentos e valores sem os quais a civilização teria sido inviável. Em todas as religiões, Deus significa amor, justiça, fraternidade, igualdade e salvação. Não obstante, pode o amor a Deus, a fé na sua palavra, como já se viu, nos empurrar para a intolerância e para o ódio. Não é fácil crer fervorosamente numa religião e, ao mesmo tempo, ser tolerante com as demais. As circunstâncias históricas e sociais podem possibilitar o convívio entre pessoas de crenças diferentes, mas numa situação como a do Oriente Médio hoje, é difícil manter esse equilíbrio. Ali, para grande parte da população, o conflito político e militar ganhou o aspecto de uma guerra religiosa. E assim, para eles, o seu inimigo é também o inimigo de seu Deus, e a sua luta contra ele, sagrada. Não é justo dizer que todos pensam assim, mas essa visão inabalável pode ser facilmente manipulada com objetivos políticos. Isso ajuda a entender por que algumas caricaturas, publicadas inicialmente num jornal dinamarquês e republicadas em outros jornais europeus, provocaram a fúria de milhares de muçulmanos, que chegaram a pedir a cabeça do caricaturista. Se da parte dos manifestantes houve uma reação exagerada, que não aceita desculpas e toma a irreflexão de alguns jornalistas como a hostilidade de povos e governos europeus contra o Islã, da parte dos jornais e do caricaturista houve certa imprudência, tomada como insulto à crença de milhões de pessoas. Mas não cansamos de nos espantar com a reação, às vezes sem limites, a que as pessoas são levadas por suas convicções. Isso me faz achar que um pouco de dúvida não faz mal a ninguém. Aos Messias e seus seguidores, prefiro os homens tolerantes, para quem as verdades são provisórias, fruto mais do consenso que de certezas inquestionáveis.
Peço desculpa de ser o sobrevivente. Não por longo tempo, é claro, tranquilizem-se. Mas devo confessar, reconhecer, que sou sobrevivente. Se é triste e cômico ficar sentado na plateia quando o espetáculo acabou e fecha-se o teatro, mais triste e grotesco é permanecer no palco, ator único, sem papel, quando o público já virou as costas e somente baratas circulam no farelo. Reparem, não tenho culpa. Não fiz nada para ser sobrevivente. Não roguei aos altos poderes que me conservassem tanto tempo. Não matei nenhum dos companheiros. Se não saí violentamente, se me deixei ficar, foi sem segunda intenção. Largaram-me aqui, eis tudo. E lá se foram todos, um a um, sem prevenir, sem me acenar, sem dizer adeus, todos se foram. Houve os que requintaram no silêncio. Não me queixo, nem o censuro. De certo não houve propósito de me deixar entregue a mim mesmo, perplexo, desentranhado. Não cuidaram de que um sobraria, foi isso. Tornaram-me sobrevivente. Se se admiram de eu estar vivo, esclareço, estou sobrevivo. Viver propriamente, não vivi senão em projeto. Jamais percebi estar vivendo quando em volta viviam quanto. Alguma vez os invejei e me punha um canto à espera contraditória e simplesmente de chegar a hora de também viver. Não chegou. Digo que não. Tudo foram ensaios, testes, ilustrações. A verdadeira vida sorria longe, indecifrável. Desisti. Agora sou sobrevivente. Estou onde não estão minhas raízes, meu caminho, onde sobrei, sobrevivente da vida que ainda não vivi. Juro por Deus e o diabo, não vivi. Sou o único, entendem, de um grupo muito antigo, único a permanecer, a dormir, a jantar, a urinar, a tropeçar, até mesmo a sorrir em rápidas ocasiões. Mas garanto que sorrio, como neste momento estou sorrindo de ser delícia sobrevivente. É esperar apenas, está bem? Que passe o tempo de sobrevivência e tudo se resolva sem escândalo ante a justiça indiferente. Acabo de notar e sem surpresa, não me ouvem no sentido de entender. Nem importa que um sobrevivente venha contar seu caso, defender-se ou acusar-se. É tudo a mesma nenhuma coisa e branca.
Certeza é truque, certeza é ilusão, certeza é miragem, certeza é ficção, certeza é mito, certeza é mentira. Certeza é blefe, certeza é tentação, certeza é marketing, certeza é apelação, certeza é papo, certeza é palavrão, certeza é nada, é o mesmo que não. Certeza é jogo sujo, certeza é golpe baixo, certeza é cara de pau, certeza é bobagem, certeza é figura de linguagem, certeza, certeza mesmo, só o fim. Leve sua certeza para longe de mim, certeza ao contrário, certeza mesmo só existe no dicionário.
Uau, essa é Certeza é Ilusão, de e com o paulista Paulo Padilha. Você prestou atenção na letra, hein? E ali atrás, você ouviu Declaração em Juízo, de Carlos Drummond de Andrade, na voz de Paulo Altran, com a valsa Ressurreição, de Zequim Abreu e Rui Borba, com os violinos mágicos ao fundo. Será que assim eu neutralizo o choque daquele Adolf Hitler, hein?
Certeza é mentira.
A Marisa me pediu para falar do malefício da certeza, tendo como personagem o dono da mentira, que seria assim uma antítese. Bom, que tal começar com Santo Agostinho, hein? É que um dia disse assim: se me engano, chego à conclusão que existo, pois aquele que não existe não se pode enganar, e precisamente porque me engano, sinto que existo. Num programa anterior eu falava das leis, perfeitas no papel e imperfeitas na aplicação, tarefa conduzida pelos homens. E citei Albert Einstein, que afirmou que eram três as forças que movimentavam a humanidade: o medo, a estupidez e a ignorância. E eu acredito piamente nele. Mas acho que temos que acrescentar umas subcategorias aí, por exemplo, aquelas que os pensadores indianos classificaram como grupo dos seis inimigos: a luxúria, a raiva, a ganância, a arrogância, a ilusão e a cobiça. Krishna, um mensageiro de Deus que viveu na Índia há 5.000 anos, declarou que a luxúria, a raiva e a ganância são os três portões para o inferno. E não tem jeito, onde existir um ser humano, existirá essa coleção de valores negativos que fazem parte do nosso ser. É no exercício do medo, da estupidez, da ignorância, da luxúria, da raiva, da ganância, da arrogância, da ilusão e da cobiça que se encontra a raiz da intolerância, da incapacidade de conviver com os que pensam diferente da gente. Bem, e no nosso universo profissional, hein? Eu canso de conhecer gente em cargos de poder nas organizações que administra seus negócios e suas equipes baseada em meias verdades. Ou meias mentiras. Gente que, para quem não conhece, parece ser profundamente conhecedora de verdades absolutas, firme e confiável. Tem sido triste ver equipes lideradas por esses aloprados corporativos, como diria aquele lá. Aloprados incapazes de fazer julgamentos baseados em fatos, em evidências. Essas pessoas normalmente superestimam o poder, não aprendem com as falhas, não conseguem realizar as ações necessárias, relevam as dificuldades. Trabalham baseadas em suas percepções da realidade e normalmente limitam-se a repetir as soluções que funcionaram no passado. Daí a sensação cada vez mais presente de que estamos experimentando uma invasão dos pocotós profissionais. Gente que está nivelando por baixo as organizações, implementando a covardia, deixando de lado a nobre atividade do pensar em troca da adoção de fórmulas prontas e acabadas dos modismos corporativos. Essa gente é um problema. Agarra-se às meias verdades sem perceber que está agarrando também meias mentiras. Pior, sem perceber a diferença entre uma e outra.
Certeza é o contrário, certeza é só no dicionário.
Qual é a saída aí? Eu só conheço uma, que mesmo assim é limitada, o conhecimento, que permite eliminar ou reduzir os efeitos da ignorância, o que já é um excelente começo. Escapando da ignorância, lidamos melhor com a verdade e podemos controlar o medo, exercitar a humildade, escapar das ilusões e ter a capacidade de escolher se seremos ou não gananciosos, arrogantes, cobiçosos e raivosos. Percebeu, hein? Ter consciência de nossos defeitos é o primeiro passo e para isso temos que lutar contra a ignorância. Por isso, alimentar a dúvida é um exercício de fitness intelectual, sacou? Se eu puder aconselhar, lá vai. Mergulhe no aprendizado da lógica. Não para se tornar um chato, mas para ter a capacidade de ligar causa com consequência. E assim, perceber os donos da mentira pelo cheiro. Uma dica. Eu tenho um livrinho de cabeceira que é uma delícia. Chama-se Senso Crítico, de David Carrer. E foi editado em 1983. Usa linguagem simples e exemplos do dia a dia para nos ensinar os princípios do raciocínio e da argumentação. Se bobear, você encontra até gratuitamente na internet. No mais, é ter paciência de entender que somos todos imperfeitos, mas jamais nos conformar com isso. Não gostou? Grite!
Eu juro e tenho a certeza que sou capaz de apostar. Quem provar do meu amor, cedo ou tarde há de voltar. Você diz que vai se embora,
diz que vai me abandonar.
Duvide, ó dó,
e faço todo dia. Duvide, ó dó, e faço pouco sinal. E faço pouco sinal. E faço pouco sinal.
E é assim, com o som lá de 1941, o Duvido Dó, de Antônio Almeida e Ciro de Souza, com os Anjos do Inferno, um grupo vocal e instrumental carioca, cujo nome surgiu como uma gozação à orquestra Diabos do Céu, dirigida por Pixinguinha nos anos 20, que este Café Brasil, que tratou de verdades, defeitos e ignorância, vai saindo de mansinho. Tem uma pulga aí atrás da orelha? É, que bom!
Beijo vale um conto, meu carinho um conquistei.
Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e eu, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco a ouvinte Marisa Anunciação, Ferreira Goulart, Anjos do Inferno, Olímpio Rocha, Paulo Padilha, Zé Rodrigues, Ricardo Herz, Paulo Altran e Adolf Hitler. Pode, hein? Este é o Café Brasil, um programa que sabe que se você quer chegar perto da verdade, precisa estar sempre em dúvida. Um programa ouvido por gente que sabe o que quer, formadores de opinião, gente que valoriza seu tempo, pois sabe que tempo é vida. Vem pra cá, www.portalcafebrasil.com.br. E para terminar, uma frase de Wilson Mesner, dramaturgo e escritor estadunidense. Respeito à fé. Mas é a dúvida que educa.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil. Rádio Nova.